Aqui é Juan Valencia e Bruno Sader e esta é
Rádio Central.
Olá, olá, caros e caros de todo o Brasil e mundo. Aqui quem vos fala é Juan Valencia. Está começando mais um programa da Rádio Central. Se assuma a minha nossa rádio sobre rock no gelo, a primeira rádio sobre rock no gelo neste Brasilzão. Que é, obviamente, um oferecimento de fórumcentrais.com, fórumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil. Neste programa, contamos com ele, o inigualável, ele que cuida de toda a nossa parte jurídica aí do fórum, cuida de todos os nossos problemas, e é um mito aí, o mito da Rádio Abitã também, é ele, Bruno Sader.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, Juan Valencia, amigos da Rádio Centerais. Devo tudo a Igor Veiga e Igor Vasconcelos, que me mostraram como eu não devo fazer as coisas, e eu faço tudo ao contrário, e graças a Deus venho tendo muito sucesso. Então, graças a eles, eu entendi como é que se faz as coisas, e estou obtendo sucesso aí na carreira, nessa carreira maravilhosa pela internet, nessa mídia de rock na internet que nós estamos criando aqui no Brasil. Um prazer estar na sua companhia, Juan Valencia.
Opa, e agora é ponto com, hein?
Agora é ponto com, agora é ponto com. Nas propagandas aí a gente vai falar disso daí.
Continuando aqui o programa, então teremos aí a presença de Bruno Sader. Teremos também a volta aí do momento aposentado, já ao final vamos fazer do Bill Guerin. E também do Jari Latinen. Latinen, um dos mitos aí da Finlândia, que nunca ganhou ouro nas Olimpíadas, acabou parando na Suécia. Chupa a Veiga. Vamos lembrando alguns links aí, que é o Fórum Centrais 2.podomatic.com, o blog da Rádio Centrais, radiocentrais.blogspot.com, o Twitter da Rádio Centrais, @radiocentrais no Twitter, e-mail radiocentrais@hotmail.com, e nosso Facebook, criado pelo Veiga. O Veiga finalmente decidiu
trabalhar,
um mito, e fez aí a página do Fórum Centrais no Facebook. Aliás, no blog da rádio, você já encontra lá também os links para o A Rádio Abitã, gravado por Bruno Sader e Igor Veiga, e a Rádio Ranger, gravado por mim e pelo Thiago Oliveira, ambos aí de times específicos. A gente pega para falar bastante aí de como estão nossos times de paixão, lembrando, obviamente, é o Canadiens Brasil. Bom, continuando aqui, quero destacar a matéria do Black Hawks Brasil, hawksbrasil.blogspot.com, que ele fez uma entrevista aí com o executivo do Black Hawks aí na parte de marketing, nosso grande amigo Rafael. Matéria sensacional, confirma.
Espetacular a matéria, hein, Juan?
Espetacular, espetacular. Tem que conferir lá, hein, galera. Vou querer ver 20 comments lá amanhã. Continuando aqui, temos aí os blogs 20 anos de San José Sharks, SJ Sharks, 20anos.blogspot.com, e o blog é a história do New York Rangers, NY Rangers, história nyrangers.blogspot.com. E temos a pergunta do mês: quem é o novo viado da Rádio Centerais? Haha, essa é uma boa.
Meu Deus.
Acho que o Veiga tá na frente depois que ele falou da potência do rolo lá no último programa.
Eu voto no Veiga, com certeza.
Já, o Veiga já tem 2 votos, já tá na liderança. Vamos a uma pequena vinheta e já voltamos com as notícias da NHL. Voltando com a Rádio Centrais, vamos às classificações e destaques e notícias e publicações. Vou publicar em uma série de blogs e comunidades. Se você ouvir a Rádio Centrais, por favor, entre e não esqueça de entrar no fórumcentrais.com e participar também, hein, galera. Você se cadastra lá, cadastra para participar, porque cadastrar por cadastrar, siga o Facebook e já era, né? Mesma coisa pra mim. Então,
verdade, é verdade.
Se for pra nós cadastrar, cadastre para participar. Lembrando alguns blogs de NHL em geral, temos o blog NHL Notícias, temos aí também o blog NHL Brasil, o nhlbrasil.com.br, a comunidade Corujões da NHL, comunidade NHL Brasil, transmissões do hockey, e também mando sempre um abraço aí pro Fábio Rocha do Twitter, cara, tá sempre acompanhando nós. Grande abraço pra ele, torcedor pro melhor time aí da Inglaterra, que é o Manchester United. Chupa a Veiga, torcendo pro Everton ali, pô.
Eu discordo do senhor, hein, Juan Valencia. Mas segue o programa.
Vamos começar aqui então com as classificações do leste. Temos o Philadelphia Flyers na ponta, seguido do Tampa Bay Lightning. Em terceiro, o Boston Bruins, lembrando aí o Bruins Fans Brasil, e a comunidade Boston Bruins of Massachusetts of United States of America. Em quarto lugar temos o Pittsburgh Penguins, lembrando, comunidade e blog Penguins Brasil. Em quinto lugar temos o Washington Capitals. Em sexto lugar temos aí o Montreal Canadiens. Que agora, lembrando aí, o Montreal Canadiens,
CanadiensBrasil.com, é, amiga. Agora é .com, blog. O Veiga gastou, ó, você aí que tem o endereço do Canadiens Brasil no seu blog, no seu site, pessoal aí nos blogs todos, vamos todo mundo trocar aí para CanadiensBrasil.com sem o Blogspot, que é sacanagem com o Veiga, ele gastou milhões e milhões de dólares aí para comprar a marca, os direitos de usar o nome do Canadiens oficialmente.com. Vamos trocar aí CanadiensBrasil.com para notícias e inutilidades em geral.
É isso aí, vamos trocar, galera. Em sétimo lugar, temos o New York Rangers, lembrando, RangersBrasil.com.
Esse blog é legal, sabia?
Tipo, é legal? Pô, eu conheço o editor dele, editor-chefe. Não sei se você conhece, tal de Juan Valencia.
Não, não conheço, cara, não conheço. Qualquer dia eu vou trocar ideia com ele aí.
Uma boa. Em oitavo lugar, temos o Atlanta Thrashers. Aí já na briga temos o Carolina Hurricanes, Florida Panthers, naquelas, né? Na briga naquelas.
Seguindo, é, já.
É, lembrando
aí, buraquinho aí, né?
O blog do Carolina Hurricanes, a voz dos Canucks.
Canucks, é verdade.
RideForCanucks.blogspot.com. Seguido aí do Buffalo temos o Toronto Maple Leafs.
Chupa, que Toronto.
Tá melhorando, hein? Depois a gente vai falar um pouquinho.
Também, se fosse piorar, ia pra NHL, né?
Lembrando aí,
com todo respeito aí, que eu sei que agora não é programa de torcida, mas Maple Leafs anda numa fase complicada.
Mas é programa de torcida, assim, a gente pode usar.
Pode usar, então beleza.
É o MapleLeafsBrasil.com também, é .com lá também, um grande abraço.
.com, pra lá é chique. É Montreal dita tendência, né?
É.
Eu acho que ele já era um ponto
ele já era,
gente, né?
Já.
Mas não conta pra ninguém.
E também tem a comunidade do Toronto Maple Leafs. Ali já na sarjeta temos o Ottawa Senators.
Ô, Rua, aproveitando que você falou em Toronto Maple Leafs, mandar um abraço pro meu amigo Manolo Svícero, meu amigo palmeirense, morou em Toronto, fã do Toronto Maple Leafs, que já catequizei e tá ouvindo a rádio aí, já mais um ouvinte pra rádio.
Grande abraço pra ele, então. E seguido dos Islanders, agora é hora... Aqui é a sarjeta total, né? Dos é. Islanders tem o New Jersey Devils.
Meu Deus, quem diria, hein?
Chupa essa, Devils. Com todo respeito à galera da comunidade, é uma brincadeira.
Abraço pro Walter, né?
Abraço pro Walter. Walter sumido aí.
Ele tá meio atrapalhado, sem tempo de postar. Eu dei uma passadinha lá no blog esses dias. Ele tá meio sem tempo aí. Tá que nem nós lá do Carlinhos Brasil, tudo atrapalhado com os trabalhos.
Mas abração pra ele, né?
Abração pra ele.
Tá sempre aí. Na Conferência Oeste temos o Vancouver Canucks na ponta, não vem numa boa fase, manda abraço pra galera do Canucks Brasil,
wordpress.com,
e também pra galera da comunidade do Vancouver Canucks.
Oh, já aproveitando, Rua, a galera, a maioria fez o blog, que tem blog aí, fez na base do Blogspot, eu tenho um outro site aí, do negócio aí, no WordPress. E o WordPress é bem legal também, pra você aí que de repente quer criar o blog do time aí, algum novo. O Blogspot é legal, mas o WordPress é bem legal, dá várias opções legais também, aí é uma opção bem legal, eu acho, o WordPress também, pra quem não conhece.
Pra quem tá começando aí, o WordPress é uma muito boa até. Eu não vou mudar agora, já tô 2 anos com o blog, não vou mudar agora pro WordPress, porque aí vou perder todos os meus posts. Mas pra quem for começar agora, é uma boa pedida. Uma boa pedida. Seguido do Vancouver, temos o Detroit Red Wings, mandando abraço pra galera da comunidade do Detroit Red Wings. Em terceiro, temos o Dallas Stars. Em quarto, quem diria, Nashville Predators.
Meu Deus.
Em quinto, quem diria, Phoenix Coyotes.
Quem diria não, os caras são, ano passado, já foram, vieram bem, mas a gente comenta depois isso daí, velho.
Aí eu vou te dizer porque quem diria. Em sexto lugar, Chicago Blackhawks. Mandando abraço de novo pro hawksbrasil.blogspot.com.
O Rafael lá já, alta chance de ganhar a melhor matéria no ano lá na...
The Forum Awards,
melhor matéria do ano, já provavelmente o cara sai na frente.
Já saiu, com certeza. Em sétimo lugar, temos o Anaheim Ducks, mandando abraço pra galera do Ducks Brasil e da comunidade do Anaheim Ducks.
Como tem fã do Ducks no Brasil, hein, Rô? Meu Deus, esses caras aparecem de qualquer lado, não sei.
Mas precisa aparecer mais no fórum, hein?
Precisa
aparecer mais lá, galera. Além, em oitavo temos o Colorado Avalanche, mandando abraço pro blog avesbr.blogspot.com e pra galera da
comunidade. Blog do Rato.
E pra galera da comunidade do Colorado Avalanche. Em nono, Minnesota Wild, aí quem diria também. Em décimo, San José Sharks. Mandando abraço pro SJ Sharks BR, do nosso amigo Felipe Anelar Sharks. É isso aí, pra galera do San José Sharks BR. Depois, seguido, tem o Santo Luiz Blues, seguido do Los Angeles Kings, do nosso amigo Fernando.
Fernando com matéria, Fernando tá chique, Fernando tá postando matéria na slot, hein, meu Deus. Ó,
chique, chique. O cara é pica.
É, verdade, pô.
E ele que tem aí também o blog, ele é KingsBR, blog oficial, não é que nem nosso blog,
blog aí.
O nosso blog aí não tem no site do Kings, o dele tem
lá. Só uma pobreza, site. Né?
Nossa, é ali, né? A não ser o do Canadiens Brasil, que o Veiga investe milhões em ações que ele tem.
É, exatamente, o blog é amplamente divulgado na mídia internacional.
Seguido
brincadeira.
Seguido temos o Columbus Blue Jackets, que não tem blog, não tem blog.
Infelizmente.
Em penúltimo temos o Calgary Flames. E lá na lanterna, manda um abraço pro guerreiro do Júnior. É o Edmonton Oilers, que vem de
4. Esse guerreiro, hein?
4 derrotas. Se eu não me engano, é o último da NHL? Não sei aqui. Vamos
dar. Não, o New Jersey consegue estar pior.
Conseguiram ser pior que o Oilers. Aí é porque a coisa.
O Jersey tem um jogo a mais e 2 pontos a menos.
Mitos. Quero publicar também o Twitter, NHL Blogs Brasil. Você encontra todas as novas postagens aí dos blogs, você encontra nesse Twitter. Se você tem Twitter, siga. E se você não tem, cria um Twitter e siga a Rádio Centrais também.
Segue lá, porque aí você já não precisa ficar rodando tudo quanto é blog pra ver as notícias, como aparece tudo lá já, né, Rua?
É isso. Facilita aí.
Facilita pra acompanhar.
Qualquer notícia nova já tá aparecendo por lá quase que automaticamente. Vamos às notícias. A primeira notícia, até se a gente quiser dar um destaque aí do Toronto Maple Leafs, é do Mike Brown do Leafs, que foi suspenso por 3 jogos depois de um hit em cima do Ed Jovanovski, ou Jovo, como chamam ele lá, em Phoenix. Pra explicar o hit pra galera, foi mais ou menos assim: o puck tava indo pra borda esquerda, a borda direita. Aí os caras foram lá buscar o puck, o Jovanovski tava meio que na frente. Só que aí veio o Mike Brown meio que de lado, acabou dando um hit, se não me engano, na cabeça do Jovanovski. O Jovanovski caiu meio zonzo e ainda foi pra treta com os caras. Foi uma jogada mítica aí do Jovanovski.
O Jovanovski é mito, ele é mito.
É um mito. O Jovanovski, ele ainda queria ir pra treta. O cara tava mais zonzo, tava vendo passarinho, tava, né? Então acabou. Não foi aquele hit que o cara foi pra coma, sei lá, aquelas coisas malucas, mas. Foi um hit grave, um blindside hit, e o Mike Brown foi suspenso. Então é uma coisa a falar do Mike Brown ou do Leafs, tá?
Eu tenho coisa do Leafs pra falar, uma fofoca. Eu andei ligando lá para meus companheiros lá em Montreal para saber as notícias, afinal estamos uma semana muito movimentada em Montreal, mais tarde a gente fala por quê. E me contaram uma fofoca, tá? Não é coisa de gelo. Mas que o antigo defensor do Montreal Canadiens, Mike Komisarek, estão dizendo, porque para quem não sabe, o Maple Leafs visitou o Anaheim Ducks essa semana, né? Ganhou de Anaheim, um belo jogo lá no ginásio do Anaheim.
Giguer de volta a Anaheim.
E isso, e eles foram para balada. Eles foram para balada, depois comemorar. E no site TMZ.com, site fofoca americano, tá colocando que parece que o Komisarek meteu uma muqueta, um soco, faca na caveira numa mina na balada.
Que isso, pô.
O Komisarek teria agredido uma mulher.
Por isso que eu come ninguém, Sarek.
Come ninguém, por isso que. Aí ganha apelido? Exatamente. Enfim, ele disse que não é nada, que isso daí é até bobagem, que ela tá falando. O nosso amigo querido Ron Wilson, técnico do Maple Leafs, disse que eles vão esclarecer tudo. E
com manda certeza, uma grana pra mim, pra ela ficar quieta.
Exatamente, mas parece que o pessoal da polícia realmente registrou no BO que o Komisarek deu um soco na cara da cidadã e fez ela sangrar. Isso. Que beleza, hein?
Isso, hein? Come ninguém? Pô, come ninguém, Sarek. Assim não dá, tem que aprender com o Price, pô. Você jogou lá em Montreal, aprende com o Price. O Price
e mesmo assim,
na base do carinho.
Você vê, o cara é zoado assim, mesmo assim o Veiga é fã dele ainda.
É que o Veiga é viado, né?
Deve ser isso, viu? Segue o jogo aí, mano.
Notícia ruim para... só para destacar um pouquinho do Toronto Maple Leafs. Toronto Maple Leafs que vem melhorando até neste mês de janeiro. Vem melhorando um pouquinho. Pior não dá para ficar, como você disse, mas pior mais pior de ruim seria difícil, né?
Mais pior de ruim chama de New Jersey Devils, né?
É. Ainda tá um pouquinho longe ali do Thrashers, né? Uns 10, 11 pontos atrás do Thrashers. É difícil ainda, eu acho, de chegar no playoff. Agora, um dos destaques aí de janeiro foi o Reimer, o goleiro, ou Reimer, sei lá como você preferir. Ele fez, quando ele teve no gelo, a defesa foi muito bem, tava jogando muito bem a defesa. Aí depois eles visitam Nova York, mulherada de Nova York é da hora, as noites de lá, né? O comissário que já fez toda aquela prévia pra Anaheim, né, e pá. E eles me tomam de 7-0, isso quando o Reimer, ele desceu, porque é o seguinte, o Reimer entrou porque o Giguere tava machucado. Então ele subiu do Toronto Marlies. Aí ele subiu, fez...
E o Gustavsson tá machucado também, né? O
Gustavsson também tava naquela, sabe? Não tava machucado, mas tava indo muito mal. Tava struggling, como dizem nos Estados Unidos. Não tava fazendo bons jogos. Aí puseram o Reimer, a defesa ajudou ele, ele fez bons jogos, se destacou, foi indo bem. Aí voltou o Giguere, tiraram o Giguere, aí voltou o Giguere e o Gustavsson, o Reimer desceu pro Toronto Marlies. E aí... Nesse jogo, que primeiro jogo de volta, assim, do Giguere, que seria, entrou o Gustavsson para enfrentar o seu herói, Henrik Lundqvist, do outro lado ali do gelo, e ele acabou tomando um pau de 7-0 do New York Rangers, um jogo ridículo do Toronto Maple Leafs. No outro dia acabaram ganhando do Anaheim Ducks, que ao meu ver, pelo menos hoje, tá um time melhor do que o Rangers, né? Mas não dá para entender.
Você ficou triste com essa derrota do Toronto pro Rangers, ô Juan?
Não, eu não. Eu ainda bem. Gabrick fazendo 4 gols, chupa todo mundo, enfim.
Se fosse assim sempre, ia ser bom, hein?
Opa, infelizmente parece que verdade tá voltando.
O Gabrick podia ter economizado um pouco dos gols pros outros jogos, né?
Podia, depois eu até vou falar um pouquinho disso aí, que daqui a pouco tem duas notícias do Rangers que eu vou falar.
Ah, beleza.
Mas falando do Toronto, o problema do Toronto tá sendo assim, a defesa precisa jogar melhor na frente do gol. A defesa comete erros ridículos, o ataque já não tá lá essas coisas, embora o Grabowski vem fazendo um mês aí excelente, né? Então o Toronto precisa encontrar consistência defensiva primeiro. E no ataque também precisa melhorar, o Kessel tá melhorando e tal, tão melhorando, mas precisa um pouquinho até mais de profundidade ofensiva e mais consistência ofensiva, esse que está sendo um dos problemas para Toronto. Tem algo adicional? Posso passar para duas notícias do Rangers.
Vamos para Nova York. Madison Square Garden,
péssimas notícias aí de contusão, afetando muito esse time do Rangers. Brandon Dubinsky vai perder de 3 a 4 semanas e Fedotenko de 2 a 4. Agora o Rangers está Frolov fora da temporada, Bulgard fora por sei lá quanto tempo, não sabe quando volta, mas também não faz porra nenhuma de diferença, só para brigar. Tem aí o Vini Prospo, que tá pra voltar. Tem o Ryan Callahan de fora. Deve ter mais um aí também. E o Eric Christensen, que também tá machucado. Então o Rangers tá sofrendo muito com contusões. E ainda assim tá conseguindo se manter, porque a conferência é fraca, né? Agora que você falou do Gabrick, ele ficou quase um mês sem marcar, né? E aí marcou de novo, mas ainda tá tentando... Embora tenha feito 4 gols, ainda tá tentando readquirir confiança nele mesmo. Porque falta... Ele chuta mais, tem mais raça quando entra no gelo, né? Se bem que metade do time do Rangers é da NHL hoje. Muitas contusões, isso tá afetando demais o time. Vamos passar agora pra uma notícia do seu Montreal Canadiens.
Aí
uma
sim,
notícia ruim, hein? Uma notícia ruim. O Mike Camasutraleri tá no Injury Reserve.
Pode falar. É verdade. Nosso querido Michael Camasutraleri se machucou aí durante a semana passada. No jogo contra o Flames, se eu não me engano, o Veiga vai me matar. Acho que foi contra o Flames. Ah, não, mentira, não foi contra o Flames, não. Acho que foi contra o Sabres que a gente perdeu na prorrogação. E não só ele, como vários jogadores machucados. O Pacioretty tomou uma pancada, um chute do Wesnewski. Tomou um puck na mão e saiu machucado, mas já voltou agora.
Aliás, foi um dos grandes destaques da ESPN no The Bookies on the Table, hein? Ah! Maravilha. Puxa,
pior que eu não assisti, vou ser sincero. Mas
perdeu nada.
Mas vamos falar de ESPN depois, enfim. Voltando a Montreal, enfim, Montreal várias contusões essa semana. Só na partida contra o Sabres, 3 saíram machucados. Foi no meio de semana, Montreal perdeu na prorrogação.
Ainda bem que com o Pika não foi nada de mais sério, né?
É, exatamente. O Subban já voltou também, já tá fazendo gol. Montreal viveu um momento bom. E agora a principal notícia de Montreal essa semana Você ia falar disso daí ainda, Rua?
Pode falar.
É a volta do jogador que começou a carreira em Montreal, jogou 13 anos no clube, 10 anos como capitão, empatando o recorde de tempo como capitão com os mesmos 10 anos do mito Jean Béliveau, que ganhou somente 5 Copas em Stanley. E, não, 6 Copas Stanley, acho que ganhou o Jean
Béliveau. Ganhou mais que o Bruins.
Ganhou mais que o Bruins, é o que importa. Como a gente costuma dizer lá no Rádio Habitat, ganhou mais que o Bruins. E esse jogador, infelizmente, não ganhou nenhuma Copa Stanley, né? Mas ele foi um símbolo em Montreal, principalmente na luta dele contra doenças, contra um câncer, que fez ele se afastar do hockey. Depois de ele ser tratamento, ele voltou para o gelo quando ninguém esperava, se tornou um mito na cidade. E para quem ainda não sabe, o nome dele é Saco Coivo, o camisa 11, eterno capitão do Montreal Canadiens, primeiro europeu a ser capitão do Montreal Canadiens, e o primeiro não canadense, não só não europeu, mas como não canadense ser capitão do Montreal Canadiens, que é um cara endeusado, amado em Montreal, e ele gosta muito da cidade também. Ele acabou indo embora do time em 2009, numa grande reformulação onde 13 jogadores mudaram do clube.
A reconstrução.
Reconstrução total, que até depois de um tempo avaliando foi bem-vinda essa reconstrução. Agora vai ser um reencontro muito emocionante, porque ele saiu em 2009 do Centre Bell, perdendo os playoffs para o Bruins, coisa que acontece raramente. Em 2010, o único jogo entre Montreal e Anaheim foi em Anaheim. Tudo bem que a torcida do Montreal lotou o ginásio em Anaheim para aplaudir o Coivo, mas não é no ginásio de casa. E agora, hoje, né, que a gente está gravando no sábado, hoje, daqui uma hora, daqui 45 minutos, teremos Montreal recebendo o Anaheim Ducks. E pelo que eu já estou sabendo lá em Montreal, vai ter algumas homenagens para o Saco Coivo, vai ter vídeo antes do jogo homenageando ele. Enfim, vai ser uma homenagem muito bacana. Você aí que durante a semana está ouvindo o programa, procura no site da NHL, procura no NHL Torrent para baixar o jogo. Com certeza vai ser esse reencontro do Saco Coivo com a torcida, vai ser um dos momentos mais marcantes de toda essa temporada de 2010-2011 da NHL.
Vai ser é incrível, né? O Saco Coivo, a liderança que ele tinha nesse time do Montreal Canadiens, ele é um incrível capitão. E até hoje, se não me engano, teve o Gionta agora, que é o novo capitão, né? Mas ficou um tempinho aí sem capitão também, o Montreal.
Sim, desde que ele saiu,
o capitão substituir ele, porque ele é muito incrível como capitão, como jogador, a raça, a determinação do Saco Coivo é uma coisa do outro mundo, né? Não pode ser, às vezes, não é um MVP da temporada, mas o que ele traz pro gelo torna o time melhor, né?
Ele é uma grande liderança, e o Montreal tanto se acostumou, ter mais de 10 anos com ele como capitão, que a hora que ele saiu, o Montreal ficou meio, putz, e agora? Quem vai fazer? Quem vai ser capitão? Na temporada de 2009, Montreal ficou sem capitão. Tinha 3 Azinhos no time, mas capitão, mas Czinho, ninguém. E ele se identificou muito com a torcida, por isso que você falou, Rui. Ele é um jogador que não desiste nunca, ele é muito guerreiro, ele é uma liderança muito forte. E essa batalha dele contra o câncer também, para quem quiser pesquisar, tem no canadiansbrasil.com, o Veiga fez uma mini retrospectiva com algumas fotos da carreira do Coivo. O pessoal do Ducks Brasil também colocou um vídeo muito legal, um vídeo que deve passar no Centre Bell hoje à noite, falando do Coivo voltando para Montreal. Então, um vídeo muito bacana, mostrando alguns momentos da carreira do Coivo. Quando ele voltou, por exemplo, do câncer, o primeiro face-off dele, o jogador do Senators, no momento saiu do face-off, deixou ele ganhar sozinho como homenagem. Muito bonita essa trajetória do Saco Coivo. E vai marcar com certeza aí a história dele do Montreal à noite de hoje.
Já deixa a pergunta aí, número aposentado quando se aposentar, o Coivo?
Muito difícil, Rua, porque
Não ganhou o Stanley Cup em questão de número.
Exatamente, num time tão vencedor quanto o Montreal, onde tantos jogadores foram campeões e não tiveram seus números aposentados, também porque ia ser complicado, né? Ia sobrar o quê pra jogar em Montreal? Ia ter nego usando 147, 131... Raiz de 3, né? É complicado, né? Realmente, 24 títulos é muita gente. Eu, se fosse na minha opinião, eu retiraria o número dele, mas eu duvido que façam isso, ainda mais que ficaria até chato com alguns outros grandes nomes da história do Montreal Canadiens, como o Guy Carbonneau, por exemplo, que foi técnico do time, e o número dele continua sendo usado. Então, eu acho, não sei se a diretoria do Montreal faria isso.
Essa eu acho que pra mim, por enquanto, tá sendo meio que a história do ano, né? A volta pelo menos é o momento mais emocionante do ano, é o jogo de
com
hoje.
Com certeza.
Que é Saco Coivo de volta. Também tento pesquisar esse jogo da volta dele aí, no YouTube, pelo menos a homenagem que fizeram a ele, e também nos sites de Torrent você encontra. E, ó, fiquem de olho, ouvem o programa inteiro, porque vai ter o segundo sorteio aí, acumulou, então fiquem de olho até o final do programa, hein?
Enfim, verdade.
Continuando aqui, a outra notícia, ele está de volta. Ele, o defensor mítico, que o Veiga ficou falando um monte de coisa maluca no último programa, que até agora eu não entendi o que o Veiga queria dizer.
Mas quem manda chamar o Veiga?
Quem mandou chamar o Veiga? Pelo menos a galera achou que ficou engraçado, né? E foi a volta aí de Chris Pronger. Chris Pronger de volta à lineup pelo Flyers. Já jogou ontem, anteontem. O time ganhou de 6-2 de um outro time maluco lá, que agora não tô com informações aqui.
Deixa eu puxar aqui, eu ganho Flyers ontem. Aliás, hoje o Flyers perdeu do Devils. Ó. Perdeu do Devils, 3-1. Boa vitória do Devils, se recuperando um pouco.
Aqui, peguei. Foi contra o Ottawa Senators. Ganhou de 6-2. E o Chris Pronger já fez 2 assistências. E a grande pergunta é, será que o time do Flyers consegue ficar melhor ainda agora com o Chris Pronger? Porque já é primeiro, já tem uma defesa muito boa, já tem um ataque sensacional. Eu acho que é o melhor, ou está no top 3 melhor ataque da liga. O Brian Boucher está consistente, pelo menos. Quem sabe esteja tendo uma boa temporada, mas daqui 5 anos a gente olha quem que foi Brian Boucher, né? Mas pelo menos essa temporada está se destacando como um bom goleiro no Flyers. Também com uma defesa ataque dessa, até eu. Boa. Mas pode continuar.
É o melhor ataque da liga, sim, tá? Com 165 gols, é o melhor ataque da liga.
Melhor ataque da liga, então. É um time completo hoje, o Flyers, pronto pra Stanley Cup, basicamente. Só tô esperando
um playoff, pode falar. Todos nós, principalmente nós da Conferência Leste, tenham medo do Philadelphia Flyers. Se ninguém se machucar, se continuar nessa toada, realmente, olha, prevejo problemas nos playoffs.
Embora o Mike Richards seja o capitão desse time, o verdadeiro capitão que a gente sabe que é o cara que empurra o time, que dá a experiência, é o Chris Pronger. E agora tá de volta, então é o principal defensor do time, né? O melhor defensor em disparado. Não, disparado não sei, mas é o melhor defensor do time, né? E agora tá de volta.
A defesa não é tão. Não tem números tão maravilhosos quanto o ataque, que é simplesmente o melhor da liga, tá? A defesa tem 127 gols tomados. O que não é uma defesa ruim, nem de longe, mas...
Estaria em que posição? Defesa,
entre os 8 primeiros, só o Atlanta e o Tampa Bay tem defesas piores, tá?
Ah, tá. Então tá aí.
O Atlanta, Tampa Bay. Entre nos 8 primeiros, Montreal, New York, Washington, Pittsburgh e Boston tem defesas melhores. Mas não quer dizer nada, porque o que importa aqui é o saldo de gols, que é equilíbrio entre defesa e ataque, mais 38 do Philadelphia. Aí você tem Pittsburgh com mais 38 e Boston com mais 37. E você tem do lado Vancouver com mais 38 também. Então o saldo de gols é o melhor da liga. Então o equilíbrio está sendo bem feito.
É um time, assim, como você disse, tem um equilíbrio. E ano passado chegou aí para a final da Stanley Cup. Então o técnico, para mim... É o melhor hoje pra mim, o técnico. Eu gosto muito do John Tortorella, mas eu acho que se ele tivesse também com o time do Flyers, estaria tão bem quanto. Mas hoje, o Peter Laviolette é um cara sensacional como técnico. Pra mim, eu acho que ele é um dos caras ali que vai concorrer ao Jack Adams esse ano, né? Então, esse time do Flyers é um time pra ficar muito de olho, com muito cuidado, né? Tudo bem. Agora, já dando como destaque aqui, Pittsburgh Penguins, a gente olha, tá ali em quarto lugar. Poderia estar brigando ponto a ponto com o Flyers. O que aconteceu? Teve um jogo aí que jogou sem o Crosby, sem o Malkin, sem o Fleury. Acabou o time, basicamente. Aí perdeu
o Devils. O Penguins ficou alguns jogos. O Penguins perdeu para Montreal sem o Crosby também. O Crosby ficou de fora de uns 5 jogos, pelo menos, que deu uma prejudicada no time.
E por causa da conclusão. Aliás, já vou deixar aqui, claro. A gente tem a pergunta do mês, quem é o novo viado da NHL. Se o Crosby não jogar o All-Star Game, é por causa dessa viadice dele. Eu quero fazer meu ponto pra liga, dizer que, por a minha opinião pra liga, porque não me deram aquele hit, não deram como suspensão e tal, ele vai voltar a ser o viado da NHL. Porque eu vou explicar, teve muitos outros jogadores que também tomaram hits sujos,
é verdade,
e também não ficaram fazendo carnaval. Ele é o principal jogador, tem que se manifestar de um certo jeito, tudo bem, mas você não vai acabar com o All-Star Game, que o All-Star Game é uma coisa importante. Agora a liga não vai te dar a suspensão depois de um mês, basicamente, um mês. É, tá acabando o mês já, umas 3 semanas, não vamos dar suspensão agora. Então se o Crosby não jogar o All-Star Game por causa disso, ele vai voltar a ser o viadinho da NHL e a gente vai zoar ele pra caramba aqui, viu? Agora, se ele não jogar por causa da concussão, que é, parece que é o motivo principal, que ele parece que só vai voltar a jogar depois do All-Star Game por causa desses motivos da concussão, é grave, aí tudo bem. Uma coisa, a liga deveria ter feito alguma coisa sobre o primeiro hit que ele levou no Winter Classic, mas acontece, é rock, é um jogo físico, uma hora você tá andando, vai tomar uma paulada, fazer o quê? Tem que levantar a cabeça, ir pro pronto-socorro, ficar um tempinho descansando e voltar quando der, né? E esperar que a liga faça alguma coisa, se não fizer, não fez. E... Bom, vamos passar pras notícias do Oeste, ou tem mais algum destaque aí pra fazer, Bruno? Pode fazer, se quiser. Algum time que você tá indo
não,
bem?
Só que a briga realmente, cada vez que o tempo vai passando, fica mais configurada ainda entre os 9 primeiros colocados, com Philadelphia, Tampa, Boston, Pittsburgh e Washington dificilmente fora dos playoffs, os primeiros colocados. Boston, apesar de não ter números bons, está em terceiro só porque é líder de divisão. Eu acho que tem um elenco mais completo que Montreal, Nova York e Atlanta ainda. E Montreal, New York e Atlanta vão brigar com Carolina para ver quem desses 4 vai sobrar. Eu acho Montreal e Nova York um pouco na frente ainda, né? Tanto nos números quanto no que está jogando de hockey. E Atlanta, Carolina. Eu não vejo Flórida chegando. Tem um buraco muito grande de Carolina, que é o 9º, para Flórida e Buffalo, que é 10º, 11º. São 5 pontos.
Também acho que.
Já é um buraco muito grande. E eu não acho times bons também para conseguir ter um sprint, Flórida e Buffalo.
A não ser que fizesse alguma troca, alguma coisa maluca. Pode falar.
Mesmo assim, agora da Conferência Leste é isso, o New Jersey melhorando um pouco, tá? Porque piorar ia ter que fechar e montar uma pizzaria em Nova Jersey, né? Eu tava. Já são 5 vitórias nos últimos 10 jogos.
Estão melhorando e ainda estão em último.
É, venceram os últimos 3 jogos e ainda estão em último, isolado. Realmente é incrível a ruindade do time do Nova Jersey. Kovalchuk melhorando um pouquinho também. Mas no mais é isso aí, Rua. Vambora.
Segue. Vamos para a Conferência Oeste, então. Temos aí a notícia que o Sharks fez uma troca aí nessa última semana, adquiriu o Ben Higgins por uma 5ª escolha no draft, fez uma troca aí com o Atlanta Thrashers. Ben Higgins, se não me engano, tinha sido adquirido numa troca com o Chicago Blackhawks. Agora, o que o Ben Higgins vai adicionar? Vai adicionar o toughness pro time do Sharks, vai adicionar um pouco de energia, né? Um jogador bastante energia ali para uma quarta, terceira linha. Mas se vocês estão esperando os 50 pontos, pode esquecer, ele não vai mudar o time. Não entendi tanto essa escolha. Tudo bem, vai adicionar um pouquinho de profundidade ali nas outras linhas, mas não vai mudar o time. O que o time precisa mesmo é de defensor, é um belo de um defensor. Vai ter que fazer uma troca bem grande para conseguir um defensor. Ouvi rumores de que o Setoguchi poderia ser trocado, né? Porque parece que não está fazendo tudo isso, parece que ele pode ser trocado, mandado embora.
Setoguchi ainda caindo de rendimento mesmo.
Então, estão vendo se fazer essa troca. Agora, o que precisam vai ser defensor, porque o buraco, tudo bem, vamos falar do Nabokov, que a gente até vai falar daqui a pouco. Vamos falar que o Nabokov deixou um buraco imenso no gol, que o Anthony M e o Niedermack são péssimos goleiros, precisa do Nabokov de volta, tá bom. Mas você perdeu um dos melhores goleiros defensores da última década, que foi o Rob Blake, né? Um defensor excelente bloqueando os shots, excelente na transição, excelente tudo, né? Então é uma perda irreparável, não dá. Mesmo com o Nabokov, eu acho que ainda o time estaria um pouquinho melhor, mas ainda estaria na briga para se manter naquelas posições ali de 7º a 5º, né? Não vai ter uma diferença tão grande. E precisa do Nabokov, precisa de um goleiro mais consistente esse time do Sharks, né? Aliás, vamos já falar então do Nabokov, que ele assinou com o Detroit Red Wings por 1 ano, mas ele foi para re-entry waiver, né? Que é tipo, assinei, mas se alguém quiser pegar, você pega, né? Que é uma coisa obrigatória da liga. Acho, não converso, não sei, não vou pegar direito os detalhes, mas eu acho um pouquinho chato isso e inútil, porque se o Detroit Red Wings foi lá assinar com os caras, foi lá conversar com o cara, fez o trabalho para assinar o contrato, eu acho que eles têm que ter o direito de assinar com ele e não ver se ainda outro time quer. Se outro time quer, ele que tivesse buscado antes. Não sei se você concorda comigo, Bruno. Esse negócio
só uma coisa. É que tem a lista de preferência, né? Para selecionar os jogadores que estão na waiver, que estão a. Digamos que na lista de. Que pode assinar com lista de dispensa, digamos, tem lista de preferência. e o Islanders teria preferência. É, eu acho que antes de falar do Nabokov, só pra falar do Sharks, pô.
Pode falar.
Eu acho que o Sharks, mesmo sendo Nabokov, não é pra estar onde tá, não. Eu acho que o trabalho do Sharks, não sei, tem que ter alguma coisa muito errada, porque não é um time que tem jogadores como tem, como o Danny Hitler, como o Marlow, que não tá jogando absolutamente nada.
É. Tá ridículo.
Como o Thornton, como grande jogador de seleção, cara. Como seleções de jogadores de seleção canadense não podem estar tendo aproveitamento que estão tendo. Em décimo colocado aí, tudo bem, tá na briga pelos playoffs, mas não era pra estar em. Tudo bem. Realmente não tá jogando muito hockey, mas era pra estar em quinto, sexto. Dá pra estar esbarrando pra não classificar os playoffs. É. Eu acho que, meu, o time do. Não é pra isso o time do Sharks.
Aí a gente conhece um pouco o técnico também. O técnico não é de tudo ruim. Mas se fosse um técnico melhor, pelo menos faria o ataque produzir, porque é um ataque muito bom, um ataque que poderia carregar o time pelo menos a playoff, né? Então, eu acho que também vai um pouco do técnico saber administrar quando você tem algumas perdas grandes, como tanto do Robbie Blake, tanto como o do Evgeny Nabokov. Não tá conseguindo fazer muito bem esse ano. A gente olha, o Marlow não tá produzindo tudo isso, né? O Hitler tá ali, mas não tá mais. Não é que nem ano passado. Ano passado era Joe Thornton, Patrick Marlow e o. O Danny Hitler na briga ali pelos 5 maiores goleadores em pontos também. Então, é irreconhecível esse time do Sharks para essa temporada. Pode continuar, desculpa aí.
Nossa, o Nabokov eu acho que ele se encaixa em qualquer time da liga. Ele fez uma manobra aí meio estranha realmente para voltar para a NHL. Ele foi ganhar dinheiro na KHL, mas já desistiu e quer voltar. Agora não tem nexo ele voltar para jogar pelo Islanders, por exemplo, né?
É.
Então ele sai da KHL quando ele... Não, tem um jogador que sai pra ir futebol, que sai pra jogar em time da Arábia, da China, pra ganhar dinheiro, mas daí volta pra algum time grande. Ninguém volta, com todo o respeito, pra jogar pro Guarani. Então, eu acho que ele mesmo não vai querer ir pro Islanders. Que já estão dizendo que ele não vai querer ir pro Islanders, e eu acho que tem todo o sentido ele não ir pro Islanders. Aliás, o Islanders, não sei porque o Islanders gastaria dinheiro com o Nabokov, porque o Islanders, tudo bem que o Rick DiPietro se machuca sempre, e você tem, mas você tem outras opções de goleiro lá.
Perderam a potência do rola.
É, essa Igor Veiga é um brincalhão. Mas, pô, o Islanders precisa de tanta gente, tanta posição. Vai gastar um caminhão de dinheiro, vai gastar qualquer dinheiro num goleiro.
É.
Acho uma bobagem.
Não, também não é tanto dinheiro. O dinheiro estimado tá entre, se não me engano, não, mas 520 mil.
Eu acho bobagem,
Rô. Não, pro Nabokov não tem. Até que eu tava te falando pra você aqui no barzinho aqui na esquina e também uma pessoa lá no fórum. O Evgeny Nabokov acho que deixa eu ganhar 6 milhões por ano pelos próximos 3, 4 anos na KHL pra tentar voltar à NHL. Se ele quer voltar pra NHL, ele quer voltar pra ganhar, não quer voltar pra reconstruir um time. Os Islanders também estão sofrendo de muita, mas muita contusão. Não sei o Mark Spirit, Kyler Orsk, pô, sei lá como é que fala o nome desse cara.
O Pulso.
É esse. E mais umas, muita contusão mesmo. Depois vocês pegam lá no site da TSN e entram lá em contusões, vocês vão encontrar... Quanto contusão tem esse time do New York Islanders, e a maioria está em injury reserve, então não se sabe quando volta. Então, um dos motivos para os Islanders estar tão mal assim, né? Agora, se livraram do Holson, e se livraram também do Wisniewski. Então,
Wisniewski.
Então,
parece um espirro, né?
É, Wisniewski. Então, eles... Estavam, pelo menos até que eu estava vendo, eu achei que eles estavam querendo reconstruir, pelo menos pegar uma top 3 escolha no draft, com esse, tirando o Rola e agora o Snusky. Aí eles me vêm e tentam contratar o Evgeny Nabokov, pra quê? Ele não vai querer jogar nos Islanders, estava na cara isso. Ele ia ser nunca o Detroit Red Wings, por quê? O Chris Osgood vai perder aí de 6 a 8 semanas, eles precisam de um goleiro consistente pra jogar quando o Howard não dá. Não sei se o Howard está cometendo alguns errinhos, o que está acontecendo com o Howard, mas parece que o Evgeny Nabokov queria ser titular também num time, então não se sabe se ele também está tão afim de ir para o Detroit Red Wings, né? Porque ele quer ser titular absoluto e vai demorar um pouco para ele adquirir isso no Detroit Red Wings, né? Então não se sabe ainda muito o que vai acontecer com o Evgeny Nabokov. Se sabe até amanhã ao meio-dia, pode ser que amanhã ao meio-dia, quando acaba o prazo, fiquem ligados no fórum Centrais e no nosso Twitter, que eu vou estar atualizando sobre isso aí. E aí, até lá, a gente vai saber se ele vai pro Detroit ou se vai pra outro time. Pro Detroit, eu acho que vai ser uma boa. Vamos perder por um tempinho legal aí, pode perder até por 2 meses aí o Chris Osgood. E o Evgeny Nabokov daria aquela consistência muito boa que dá o Chris Osgood quando ele é backup. Pode falar.
É, concordo com você, Juan. Não tem muito mais a acrescentar, não.
Falando agora do Colorado Avalanche. Duas notícias um pouquinho bombásticas, né? Primeiro, eles tinham feito a troca do Fleischmann, adquirido do Detroit. Ele vinha jogando incrivelmente ali na primeira linha com Matt Duchene e Chris Stewart. E agora ele se machucou feio e vai perder o restante da temporada, né? Infelizmente acontece às vezes. E é uma perda muito grande. Se bem que o ataque do Colorado Avalanche antes do Fleischmann ainda era muito bom. Ainda era muito bom, né? Tem o Matt Duchene que tá muito bem, mas muito, muito bem mesmo, né? Tem um, eu acho que mais nessas outras temporadas vai estar brigando para campeonato de pontos aí, de tão bem, e de gols também, de tão bem que ele é. Um jogador rápido, muito bem com o stick, enfim. Mas agora perde o Fleischmann. E hoje, não sei se você lembra de um cara chamado Peter Forsberg.
Já ouvi falar.
Você ouviu falar?
Mito.
Mito ganhou medalha de ouro em cima da Finlândia, chupa a Veiga de novo. E ele parece. Ele jogou ano passado pelo Modo Hockey League, um time ali beirando a segunda divisão, basicamente, da Elite Sierra. Jogou ao lado de Matt Zuccarello Hansen e também de Marcus Näslund. A gente olha, pô, você time massa, mas ano passado o Forsberg não jogou tantos jogos, só foi com uma contusão na perna. Acabou não reassinando com o time do Modo. E pode ser que ele esteja preparando uma volta a esse time do Colorado Avalanche, né? E hoje ele fez um treino de 45 minutos, parece que se sentiu bem e pá. Vamos ver se o Colorado Avalanche assina um contrato para ele. Pelo menos adicionar ali numa terceira linha, adicionar bastante experiência, que é importante nos playoffs, né? Que é um jogador bem experiente, excelente center também. Seria uma boa aquisição. O problema é se ele vai conseguir ficar com saúde até o final da temporada, né? Porque o Forsberg é um mito do hospital. Toda hora ele tunde. Então esse seria um grande problema para o Colorado Avalanche. Tem alguma coisa a falar dessas duas notícias aí, Bruno?
Não, o Forsberg é um jogador que ele não pode querer mais. Não podem querer mais que ele faça chover, né? Mas ele pode ser uma boa opção pro Avalanche.
Pode ser uma boa garoa.
É, exatamente.
Deixa eu ver aqui se tem algum destaque. Um destaque assim. Ah, aliás, que eu tinha falado surpresa aqui. O Phoenix Coyotes. Por que eu falei que é uma surpresa? Porque ele tá deixando pra trás Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks, Colorado Avalanche, San Jose Sharks. Então, pra mim, é uma surpresa eles estarem tão alto assim, né? A mesma coisa é o Nashville Predators. Mas, como diz, aí até a gente já pensou por como tema, o elevador que é essa Liga da Conferência Oeste, né? Uma hora você tá em líder da divisão, no outro dia você já é o último, assim, né? Você tem que fazer 100. Se você fizer 100 pontos na temporada, é capaz de você ainda ficar fora dos playoffs, né? De tão foda que é essa conferência. Agora, por exemplo, o Nashville Predators tá em terceiro com 58, e o San Jose Sharks, que tá lá atrás, tá em décimo, tá com 53, né? Então, alguns jogos já consegue recuperar isso, né? Agora, o grande problema mesmo, a grande decepção da temporada, que está sendo, pelo menos por enquanto, Los Angeles Kings. Eu e o Vega já falamos um pouquinho disso. Aliás, tiveram mais um problema agora, que o general manager deles teve fez um comentário infeliz sobre o vice-presidente da NHL. Não sei se é verdadeiro e pá, mas acabou pagando $500 mil de indenização. E a coisa no Kings está bem feia, viu? Olha, tá na hora ou de demitir o técnico. Tudo bem que falam que o Kings precisa de sniper, tá sentindo falta do Mitchell, precisa de mais um defensor, mas o Kings é um time para brigar, era um time para brigar essa temporada pelo topo da divisão. E tá em último da divisão. Isso é ridículo.
Tá em última divisão. Uma campanha ridícula do Kings, né? 8 derrotas nos últimos 10 jogos. Aproveitamento em casa que tava bom, não tá mais. O time do Los Angeles realmente situação preocupante, já se distancia daquele bolo que agora só vai ter o St. Louis Blues. O Kings está com 49 pontos, o oitavo é o Colorado com 54. Então já se distancia do bolo o Kings, e ou volta a jogar rock ou vai se distanciar mais e não vai dar para ir buscar, porque está muito disputada essa conferência.
E olha, pelo que está jogando, é problema de técnico. A gente olha o Toronto Maple Leafs. O Toronto Maple Leafs tem um time ridículo? Não tem, mas tá bem atrás. era um time pra brigar pro playoff, tá ali com, junto com Carolina, junto com Atlanta, e tá brigando basicamente por uma first pick. Ainda dá tempo e tal, mas... E eu pego a mesma coisa o time do Los Angeles Kings. Tem que acordar, não tá tão longe assim também do Colorado Avalanche, né? Tá um pouquinho, tá 5 pontos atrás do Avalanche. Não é irreparável isso. Se fizer uma boa fase e começar a jogar bem, dá pra recuperar, mas tem que tomar cuidado. E o Kings não era um time pra estar nessa posição. De quem que é culpa? Quando você tem um bom elenco e o time não faz nada, a culpa é do técnico. Mesma coisa aconteceu com o New Jersey. Já se livraram lá do McLean, né? E só que o New Jersey teve vários outros problemas que eu e o Bruno já discutimos aqui no programa sobre a troca aí do Jamie Langenbrunner. Bom, deixa eu ver se tem mais algum destaque. Não sei não. Eu vou sacar só um pouquinho do Nashville Predators, né? Pecorine é um time que ninguém também dava nada e tá se virando muito
bem. Eu destaquei fazendo dois programas do Nashville Predators também, que realmente a gente meio que olhava, falava, né, não vai a lugar nenhum isso daí. E tá outro, indo, né?
E é um time aqui...
lugar com uma ótima campanha.
E é um time também que... Aí já, que eu, seguindo também um pouco o meu pensamento de técnico, olha o Kings, tem um, na minha opinião, o Kings tem um elenco melhor do que o Nashville Predators, só que o técnico do Predators é o Trotz. Não sei se você já ouviu falar também, é um técnico que tá bastante tempo, é o segundo técnico com mais tempo em um time ainda, né? O primeiro é o técnico do Buffalo Sabres, e é um time que não, ninguém dava muita coisa e tá sempre ali na briga dos playoffs. Ano passado foi, fez uma campanha legalzinha e tal. E esse ano tem tudo pra ir de novo, por quê? Por causa de técnico. O técnico é excelente, tem jovens jogadores que estão aparecendo, mesmo com a perda do Dan Hamhuis, estão ali, né? Então, é um time, o técnico, pra ver como o técnico faz a diferença. Mesma coisa também, quem sabe, do Phoenix Coyotes, que tem
o... É a mesma coisa, pra mim, né? Pra mim, o melhor técnico hoje é o nosso queridíssimo Dave Tippett.
Que é um excelente
mito. Excelente técnico, mito. Eu acho que fazendo um trabalho ótimo. E o Phoenix começou mal a temporada, o pessoal falava que o Phoenix tinha sido sorte temporada passada, e é isso que do nada já está de novo bombando aí, firme e forte. Então, um trabalho excelente do David Tippett e do Phoenix Coyotes.
Só uma coisa que eu teria a dizer para finalizar sobre a NHL ao todo, muitas contusões esse ano, hein? Acho que nossa, é incrível como tá tendo tanta contusão, assim.
E jogadores importantes,
né? E jogadores importantes que acaba sendo prejudicial à liga, né? Por exemplo, o Penguins, que é um time, vamos dizer, que dá dinheiro pra liga, chama a atenção da liga, você acaba perdendo Crosby, Malkin, Fleury, e a coisa fica um pouquinho feia. Mas são contusões, por enquanto, que são... que vão acabar, não são contusões de final de temporada, né? Por exemplo, se o Crosby perdesse o restante da temporada, a coisa ia ficar feia, assim. É o melhor jogador da liga hoje, né? Aliás, é o melhor jogador da liga, mas não precisa falar dele todo The Books on the Table. Ontem o destaque da NHL foi: Crosby pode ficar fora do All-Star Game e a pucada que tomou o Pacioretty lá do Montreal Canadiens. Esses foram os destaques da NHL, né? Eu mando um grande abraço pra eles. Galera tá puta porque não estão transmitindo hockey ao vivo, estão transmitindo
o Australian Open. Agora sim, Rua, deixa eu falar um pouco.
Pode falar.
Que a gente tocou no assunto aí, a gente acabar essa parte até. Vi até o pessoal meio criticando às vezes. Olha, gente, eu acho que assim, o pessoal da ESPN, pra quem não sabe, fez um esforço fenomenal. E foi o pessoal da ESPN aqui do Brasil que fez um esforço pra trazer a NHL de volta. Não, a iniciativa veio daqui, que agora o estúdio fica aqui, não é mais como era antes, que o pessoal ficava na época dos anos 90, que o pessoal ficava lá, nos Estados Unidos, no estúdio lá. E eles decidiram comprar o hockey para apostar no hockey. Então, e do nada colocaram transmissões, arranjaram aí duas pessoas para fazer a cobertura junto com... o Diogo Novaes está indo bem, e aí estão tentando o Thiago Simões, o outro Edson lá. O Ari Aguiar está indo bem de narrador, por mais que o Marco Antônio... O pessoal reclamou do Marco Antônio Rodrigues narrando hockey, mas realmente não é ele que ia narrar hockey. Eu vi gente reclamando desse negócio que o Australian Open está sendo beneficiado e priorizado na frente da NHL. Para quem acompanha a ESPN bastante, que nem eu, tá vendo que o Australian Open ele está sendo priorizado na frente de tudo. Então não é só da NHL.
E todo ano é isso.
O jogo da NBA não passa mais na ESPN, ou ESPN Brasil é reprise. Futebol americano passava os universitários, os bowls universitários. Tudo que passa de noite não está sendo priorizado no lugar do Australian Open. Que, aliás, tem muito mais nexo, porque dá muito mais ibope do que rock no gelo, infelizmente. Então, ainda ficar bravo com isso, que isso é uma coisa normal. E pra quem acompanha, como você falou, todo ano acontece isso.
E pra quem acompanha beisebol, também já tem que estar acostumado, porque é basicamente isso que acontece no beisebol.
Se o beisebol tem muito mais fãs, tem vários times no Brasil que jogam já.
Já tem bem mais tempo transmitindo e todo ano começa a NFL, você não vê mais beisebol. É dois meses, começou a NFL, você vai ver beisebol nos playoffs mesmo, ou de quarta-feira, que fazem uma transmissão bem mais ou menos, começando 8 horas da noite, que é um horário que ninguém dá pra ver ainda. A galera tá mais querendo descansar, às vezes estudar, ou tá, né, acaba querendo ver outra coisa. E acaba acontecendo isso no beisebol e vai acabar acontecendo isso no hockey. O hockey tá no começo ainda, gente. Não tem nenhuma temporada completa ainda do hockey. Nem mostraram isso.
Não tem nem alguns jogos. Eu acho, por fazer qualquer crítica à ESPN, pelo menos nessa temporada ainda, quando nem começou ainda direito, eles transmitiram aí algumas poucas coisas. E
estão aprendendo ainda,
vem fazer críticas. Eu falo isso também porque a gente escuta o pessoal falando isso e aquilo, mas agora eu acho que, galera, calma, vamos. Eu sei que a maioria pensa como a gente, a maioria tá gostando e não tá fazendo crítica, mas eu sei que tem um grupinho aí uma galera fazendo crítica. A gente vê no fórum, às vezes alguém reclama disso e aquilo. Galera, calma, vamos com calma, porque é um primeiro passo que está sendo dado, vamos apoiar para crescer cada vez mais, e quanto mais a gente apoiar, mais eles vão priorizar.
Eu acho que a gente deve mostrar, é que a gente fica meio triste por não transmitir, falar, pô, não está transmitindo.
Por exemplo, então,
tem que mostrar que a gente está triste, mas também não vai ficar xingando a ESPN, ficar falando, nossa, vocês são uns merda, vocês...
O problema do Interclassic não foi...
Não foi
por causa da ESPN, aconteceu por causa de tempo, trocou o horário e ainda se a ESPN tivesse aqui no Brasil, tivesse o domínio da transmissão, mas não tem, é um sinal que vem de fora. Então não sei qual foi o problema que eles tiveram depois com o sinal. Então eu acho que difícil criticar qualquer coisa, tem que olhar quais foram os esforços que eles fizeram e apostar do nada no Rock in Rio, veio do nada, na meia temporada eles compraram. É algo do nada. Eu vi gente até alguém comentar aí que foi uma. Não vou lembrar o nome agora. Podia ser porque poderia estar em greve do beisebol depois. A gente já comentou aqui no programa que o contrato da NHL com a NHL Players Association está acabando também.
Então, da NBA parece que tá acabando, da NFL vai acabar esse ano. Pode ser que entre em greve para 11 e 12.
Exatamente.
Então é uma coisa. Não se sabe. Pode ser que seja por isso, pode ser que não seja, mas o que importa é que pegou, estão tentando coisar, mas tem que ter paciência. Não vão sair transmitindo todos os jogos, porque eles vão acabar dando prioridade para o que dá mais dinheiro. Você acha que dá mais dinheiro falar de novo, pela quinta vez, que o Palmeiras é uma merda, por exemplo?
Olha o respeito.
Por exemplo, na ESPN Brasil. O pessoal reclamou que não passou na ESPN Brasil. Você acha que dá mais audiência o quê? Você passar o... Linha de passe é um jogo do Philadelphia Flyers e Washington Capitals. Pra gente, a gente acha que vai dar um Capitals, mas não é verdade. Né? Dá muito mais audiência se você passar um...
É só parar pra pensar...
Bate-bola. Você tem que pensar em dinheiro,
porra. É só parar pra... Se você parar pra pensar, você percebe que não tá sendo nada feito de errado.
Não estão fazendo de sacanagem, enfim.
Não, acho que não.
Vamos à minha pausa, então.
Só uma última notícia aí, Os donos do Atlanta Thrashers, em entrevista sexta-feira, anunciaram que desde que adquiriram o time, em 2005, eles já perderam US$130 milhões. Que beleza, né?
Podiam estar em Winnipeg, a cidade mais rica do Canadá.
Podiam estar em Quebec.
Quebec, que já está construindo um estádio.
É louco para ter um time.
Então é uma coisa maluca, né? Mas tem que arriscar, porque a liga está ali também pressionando, porque... gera um pouco de torcida, gera um pouco de popularidade pro hockey lá. O Atlanta Thrashers também, você tem um time, você quer ganhar dinheiro, mas tem que montar um time que seja competitivo. Não adianta você ter um time lá fodão, ou ter um time que nunca chegou aos playoffs. O Thrashers chegou uma vez aos playoffs. Lógico que vocês vão perder dinheiro, tá na cara. Esse ano vai pro playoff pra perder na primeira rodada, entendeu? Então, uma coisa que era de se esperar, perder dinheiro, né? Mas eu, por mim, já mandaria todos esses times ali, tirando o Tampa Bay Washington, manda tudo já pro Canadá e já era. Mas,
pô, pra mim, cara, é tudo capacidade de administração. O maior exemplo de tudo isso Lógico que um pouquinho de sorte, mas é o time que eu torço na NBA, é o San Antonio Spurs, que os donos, uns ali lá do Texas, compraram em 98 por... 97 por 90 milhões de dólares a franquia do San Antonio Spurs, da NBA, e hoje em dia a franquia vale mais de 800 milhões de dólares, né? Então, depois de 4 títulos da NBA, e hoje o San Antonio Spurs tem a melhor campanha da temporada regular da NBA também. Então, é tudo com a administração e saber administrar a franquia.
Saber montar um time competitivo que vai... Assim você vai atrair fãs, né? Você acha que o Yankees vale 1 bilhão de dólares por quê? Porque é o time que mais ganhou títulos na MLB. Pronto, só por causa disso. Se o Yankees fosse o Tampa Bay Rays, ia valer a mesma coisa? Não ia. Mesmo que fosse de Nova York, fosse um time tradicional, 100 anos, papapá, não ia valer a mesma coisa. O que vale é título. Título atrai a torcida. Ainda mais em Atlanta, a gente pega o Washington. O Washington, estádio tá sempre lotado, né? Por quê? Porque o Washington Redskins é uma merda, o Wizards é outra porcaria, outra desgraça. E o Nationals, acho que não preciso nem falar, né? Acho que nunca deve ter ido pro playoff na história do mundo, né? Então, contudo, também tem as exceções. O time do Dallas Stars, time que tá líder da divisão, estádio praticamente vazio não, mas seria ver meio cheio, digamos assim. Vamos ser otimistas, meio cheio. Era pra ser um estádio lotado, que a gente pega o Detroit, que nem pega em Vancouver, por estar na ponta, ou que nem pega em Chicago também. É um time que tem poucos torcedores, você vê muita cadeira vazia. Acho que é o time que tem mais cadeira vazia hoje na NHL, é o time do Dallas Stars, e tá indo muito bem, né? Então não dá pra entender. Enfim, vamos ficar por aqui e fechar essa parte do programa, Bruno Sader.
É você que manda,
vamos fechar então essa parte do programa, e é isso, voltamos daqui a pouco com o Momento Aposentado. Here's Garrett. He walks in. Garrett, a shot. He scores! What a goal by Bill Guerin! Bill Guerin foi draftado pelo New Jersey Devils em 1989, como quinta escolha do draft. Na temporada de estreia em 92-93, fez 34 pontos. No New Jersey, ele permaneceu por 6 temporadas, onde ganhou a Stanley Cup em 95, e teve sua melhor temporada em 95-96, quando marcou 53 pontos. Ele foi trocado para o Oilers em 97-98, onde permaneceu por mais 4 temporadas, tendo a sua melhor em 98-99. Foi trocado em 2000-2001 para o Bruins, onde fez 63 pontos nos 64 jogos que jogou pelo Bruins na temporada, e juntando os pontos, acabou com a melhor performance de sua carreira com 85 pontos. Na temporada seguinte, ele fez 41 gols, e após isso foi para o Dallas, onde assinou um contrato multimilionário por 5 anos. Mas ele não se encaixou direito no time, produziu muito menos do que esperado, e depois de 2005-2006, o Dallas deu um buyout nele, comprou o restante do seu contrato e ele ficou como free agent. Depois disso, ele foi para o St. Louis Blues, onde jogou 61 jogos, e foi trocado de novo, desta vez para o San Jose Sharks, onde jogou até o restante da temporada. Depois ele foi a New York Islanders, onde jogou por 2 temporadas e foi nomeado capitão do time. Em sua segunda temporada, foi trocado novamente, agora para o Pittsburgh Penguins, e foi uma das peças importantes para o Penguins, que foi a Stanley Cup e ganhou do Detroit Red Wings em 7 jogos. Guerin assinou por mais um ano em Pittsburgh, fez 45 pontos, e para 2010 e 2011, e não conseguiu assinar com o Pens. Tentou um tryout em Filadélfia. Alguns rumores também diziam que ele poderia ir para Montreal, mas não aconteceu nada e ele decidiu se aposentar. Bom, Bill Guerin, ele nunca foi assim, vai. Pelo menos nas duas temporadas que ele fez no Penguins, ele até que foi um center importante ali. Se não me engano, também acho que. Não sei se ele jogou de wing lá no Penguins. Mas se não me engano, eu acho que ele jogava de center de segunda linha. Aí nisso eu acho que o Malkin ficava de left wing.
Ou ele era right wing ou left wing junto com o Crosby e do Pris. Eu não me recordo muito bem, peço a galera do Penguins aí depois me falar melhor. Mas durante a maior parte da sua carreira, o Bill Guerin não foi aquele cara que fez... Ele fez uma temporada de 85 pontos, mas sua média estava ali entre 53, 55 a 45 pontos. Né? Um jogador conseguiu assim manter uma consistência durante toda a sua carreira, mas não uma consistência grande, tipo 70 pontos, assim, né? Mas ele foi um cara muito bom. É, ele era um cara tough também, né? Quando precisava que ele brigasse, ele é um cara forte, alto. Se precisasse que ele brigasse, ele ia brigar com os caras, tentaria dar aquela energia pro time. Nesse final de carreira, ele era... ajudou muito o Penguins com a experiência que ele teve já, né? Um cara mais velho naquele time ajudou bastante. Porque o Penguins ainda, até então, era um time um pouquinho jovem. E ele foi um cara essencial aí pro Penguins a chegar à Stanley Cup e ganhar a Stanley Cup em cima do Detroit Red Wings, né? O Penguins sentiu falta dele aí nessa temporada um pouco, no começo, mas agora o Crosby já tá um nível superior, né? Embora pareça que ele só vai voltar depois do All-Star Game, mas o Penguins sentiu inicialmente um pouquinho da falta do Guerin, agora já conseguiu se adaptar, mas ele é um excelente jogador. Mas é um, assim, ele é um jogador muito bom para dar uma consistência em uma segunda linha, até numa primeira linha se precisar, né? É um jogador que faz tudo, mas também não é aquele, muda o momento do jogo em algum certo momento, mas também não é aquele jogador que você vai esperar fazer 100 pontos ser o melhor jogador do time, mas é uma peça fundamental pra você ter um time com profundidade ofensiva, consistência também, que ele teve na sua carreira inteira, né? Então o Bill Guerin foi um grande jogador. Não acho que ele vai chegar ao Hall da Fama. Eu não tenho números do outro mundo pra isso, né? Mas fica aí na memória de muitos fãs aí que por onde ele passou. Aliás, passou em muitos times, né? Passou o quê? 8 times, basicamente, se eu não tô me enganado. E acabou tendo 2 Stanley Cups, 2 anéis, aí o Bill Guerin.
Jiri Latinen, the 5th Dallas shooter. No one has scored yet. Latinen, shot it, scores!
Jiri Latinen começou sua carreira no Espoo da SM Liga, liga da Finlândia. Após se destacar, foi para um time grande, o TPS, onde jogou na linha de Saku Koivu e fez uma temporada sensacional, levando o time à final, contudo perderam para o time do Jokerit. Contudo, a vingança é doce e na temporada seguinte se vingaram do Jokerit, ganhando o campeonato em cima deles. Em 95 foi chamado para o Mundial da IHF e fez a Finlândia ganhar seu primeiro campeonato mundial, onde jogou com Koivu Peitonen, formando uma linha histórica para a Finlândia. Após ganhar o Mundial, o torneio da SM Liga, ele tentou carreira nos Estados Unidos, na NHL. Após um jogo apenas de Minor League, subiu para os Stars e jogou ao lado de Mike Modano, ganhando o Selke Trophy de 96-97, 97-98. Em 99, o Dallas Stars foram à Stanley Cup e bateram o Buffalo Sabres em 6 jogos, sendo que Latinen deu a assistência do gol da vitória, no overtime, se não me engano. Na temporada seguinte, ele perdeu boa parte por contusões, mas voltou nos playoffs e ajudou o Stars a ganhar, a voltar à Stanley Cup, mas perderam para o New Jersey Devils. Ele fez 2 grandes temporadas em 2000-2001, 2002-2003, sendo nomeado por 2 vezes para o Selke Trophy, contudo ganhou apenas uma, em 2002-2003. Antes do lockout, Latinen representou a Finlândia na Copa do Mundo do Hockey, mas perderam para o Canadá na final por 3-2. Na temporada 2005-2006, ele fez a melhor marca de sua carreira com 52 pontos e foi nomeado ao Selke Trophy de novo. E os Stars ganhou a divisão, mas caiu na primeira rodada. Nas Olimpíadas de Turim de 2006, Latinen, junto de Koivu e Selänne, levou o time da Finlândia à final pela disputa do ouro. Contudo, perderam para a rival Suécia. Chupa Veiga. Os Stars voltou aos playoffs em 2005, 2006 e 2007, mas de novo caíram na primeira rodada. Após isso, várias contusões afetaram o Lightning, teve uma grande queda de produção e de número de partidas disputadas. Se não me engano, ele fez duas temporadas 46, 45 jogos, mas por contusões acabou parando, e na última temporada fez 56 jogos. E após todas as contusões, decidiu se aposentar agora em 2010. O Jerry Lightning, embora ele não tenha sido assim, eu acho que questão de... não fez tantos pontos assim, comparando com o Bill Guerin. Mas ele foi um dos grandes two-way forwards da liga nessa última década, né? Quem sabe um dos melhores até da história, porque ganhou 3 vezes, se tornou, se não me engano, apenas o terceiro jogador na história a ganhar pelo menos 3 vezes, ou quarto jogador, não sei. Mas ele ganhou 3 Selke Trophy, que não é pra qualquer um também. Selke Trophy, pra quem não sabe, é o troféu dado ao jogador que é bom tanto no ataque, mas também muito bom na defesa, né? E ele, pra quem quiser ver todos os troféus, abaixa, faz o download aí da apostila do Rock, se encontra no Fórum Center Ice, espn.com.br/NHL. E o Jerry Lightning também liderou por muitas temporadas, a gente olha Mike Modano, todos os outros jogadores, mas ele liderou por muitas temporadas em gols o time do Stars, né? Principalmente esse ano, ali para 2005, 2006 até ali 2004 até 2007, mais ou menos, por aí. Mais ou menos. Acho que, se não me engano, teve algumas temporadas, pelo menos na carreira dele, que ele foi líder em gols do time. Ou seja, ele é um cara que sabia marcar, líder em gols, mas também não fazia 50 gols. Chegou a fazer, era 30 e poucos gols e tal, que pro time do Stars ali, a situação do Stars era até que um número bom, né? Um número que era preciso para você ficar na liderança do... entre o time com mais gols. E ele era muito bom no ataque, muito bom na defesa, um dos melhores até, quem sabe, da história, e 10 melhores em questão disso, né? E eu acho que ele tem tudo para chegar no Hall da Fama por essa questão. Mas também foi muito importante na Finlândia, ganhou o Mundial com eles, teve aí, como eu disse, a linha histórica aí do Mundial, que foi o Koivu e o Peltonen. Teve também a linha com a outra linha histórica que ele participou também, com o Koivu e com o Seleni, que levou aí a final das Olimpíadas de 2006, que acabou ganhando apenas a prata, chupa bem. Mas o Jerry Lightning é um grande jogador aí, vai fazer falta, mas também já estava na hora de parar, muitas contusões. Mas parabéns pra ele, pro Jerry Lightning. Não saiu de mãos abanando também, ganhou uma Stanley Cup lá com o time do Dallas Stars ali, daquela. E chegou a outra Stanley Cup, né? Ganhou aí em 99. Deixa eu conferir aqui. Em 99 ganhou em cima do Buffalo Sabres em 6 jogos. Bom, é isso aí, galera. Acabou o momento aposentado por essa temporada. Voltamos na temporada seguinte. Fiquem ligados aí no blog radiocenterice.blogspot.com e no Fórum Centerice, no Twitter da Rádio Centerice e no Facebook da Fórum Centerice, que estarei postando aí um programa especial com todos os momentos aposentados. Já voltamos.
Você gosta da NHL? Você gosta de bom humor? Você é fã do maior time de rock de todos os tempos? Ah, amigo, então... acompanhe a Rádio Habitat, rádio oficial do blog Canadian Brasil, o blog oficial dos torcedores do Montreal Canadiens, ou Canadian do Montreal, na terra do futebol, no Brasil. O programa tem uma hora de duração e conta, como sempre, com os comentários irreverentes e produtivos de Igor Veiga.
Sou eu! Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Corra leve, porque você não vai se fuder.
Ah, isso é da hora! Vem, vem, vem. Deixa eu pegar o DVD.
e apresentação sempre muito avalizada desse que vos fala, Bruno Salles.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tô ouvindo o retorno, tá uma pobreza esse programa. A gente mudou de estúdio agora, a gente saiu do estúdio chique que a gente gravava, que era na Barra da Tijuca. Agora a gente tá gravando. Ele tá ali na Rocinha, eu tô em Paraisópolis, então tá complicado aqui. Ele tá no Morro do Borel gravando, puta que desgraça.
Então você que gosta de rock no gelo ou bom humor, não deixe de acompanhar uma vez por mês, ou quando eu e o Veiga tivermos tempo de gravar, a Rádio Habitat no blog canadiansbrasil.blogsport.com. E entre em contato com nós pelo e-mail canadiansbrasil@gmail.com. Um abraço e nos vemos por lá.
Mesmo esses animateurs que fazem a diferença. Da Radio.
Vamos começar então o momento mais adorado por todos os ouvintes da Rádio Centerais, que é o momento Hot and Cold. O momento Hot and Cold que traz os jogadores mais quentes da semana e os mais frios das semanas. E o jogador mais frio de todas as semanas da temporada ganhou o incrível, o inigualável prêmio Daniel Girardi Award. Vamos começar aí os jogadores do ataque que estão quentes, é ele. Ele, o russo, o russo viadinho, ele que é um... Perdão, aquele toque de gol que muitos queriam que ele tivesse aí marcado 50, 60 gols na temporada. Perdeu um pouquinho nessa temporada, mas está de volta aqui no Rotten. Então, o Alexander Ovechkin, Ovechkin, sei lá como é que é, mas enfim. Nos últimos dois jogos, três gols, duas assistências, cinco pontos. Tá jogando muito agora o Ovechkin. Vamos ver se ele acordou para a temporada. Um cara que tem que destacar também é ele aí do Montreal Canadiens, o Max Pacioretty, que tá na primeira temporada. Nos últimos dois jogos, três gols, uma assistência, quatro pontos. Quatro pontos, jogando muito. E destaco ele também, o Brad Marchand. Brad Machado, aí nos últimos dois jogos, dois gols, duas assistências, quatro pontos. Ele é um jogador de terceira linha do time do Boston Bruins. Agora os jogadores que estão frios rumo ao prêmio Daniel Girard Award, ele é um mito de Nova York, 7 milhões e meio por ano, né? Um mito, futuro buyout aí do Rangers, o Chris Drury. Oh, Chris Drury, não faça isso, Chris Drury. Nos últimos três jogos, zero gols, zero assistentes, zero pontos. Um plus menos de um, pelo menos. É bom no PK e defensivamente. É o melhor penalty killing player da história da liga, mas não merece isso, Chris Drury. Não merece. Rumo, quer trazer o prêmio de volta pra casa, hein? É isso aí, Chris Drury. Em segundo lugar aí, que temos outro jogador bem friozinho, o Jeff Tambellini, que ontem fez um gol no shootout do Vancouver Canucks, mas não adiantou lá muito. Nos últimos três jogos, zero gols, zero assistentes, zero pontos. Tá todo mundo Vancouver aqui nessa porra. Tem o Manny Malhotra, tem o Mason Raymond, que no Manny nos últimos 12 jogos não fez nada. E o Mason nos últimos 9 jogos não fez nada. Dos defensores agora que estão quentinhos, é ele, o Keith Yandle. Olha o Keith Yandle, tá com uma cara de assustado. Uma cara de assustado Keith Yandle, porque nos últimos 6 jogos, um gol, 8 assistências, 9 pontos. E também tem que destacar o Brent Burns do Minnesota nos últimos 3 jogos, 2 gols, 3 assistências, 5 pontos, vem jogando muito. E também do Colorado Avalanche, o Kevin Stastny, o Devin Skatrick, aí sei lá como que é o nome desse defensor, nos últimos 2 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 pontos. Quem agora está frio dos defensores, é incrível, os jogadores do Rangers estão fazendo um esforço tremendo para trazer o Daniel Girardi Award de volta para casa. E o Steve Amager tá em outro nível, né? Nos últimos 19 jogos. 19 jogos. Isso mesmo, 19. 1-9. 1-9. Zero gols, zero assistência, zero pontos. Um plenário de menos 3. E outro jogador que está aí no frio é o Ron Hansey, do Atlanta Thrashers, rumo ao Daniel Girardi. Nos últimos 15 jogos, zero gols, zero assistência, zero pontos. Tem que destacar também o Ruslan Selay, do Detroit Red Wings, nos últimos 14 jogos. Zero gols, zero pontos. E também tem que destacar ele pelo plus minus, que você é um merda. O Flip Cuba. Flip Cuba do Tampa Senators, nos últimos 12 jogos, um plus minus de menos 11, zero gols, zero assistências. Dos goleiros que estão pegando fogo, tem que destacar ele, é o Calvin Comfort. É o Calvin Comfort. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias, uma derrota no shootout, dois shootouts, uma média de gol de 0.73. Você tá jogando é muito, meu caro amigo. E tem que destacar também aqui que é o Brandon Holtby do Washington Capitals. Nos últimos dois jogos, duas vitórias, uma média de gol de 1, jogando muito. E quem mais? Tem que destacar o Tim Thomas do Boston Bruins. Nos últimos três jogos, três vitórias, um shootout, uma média de gols de 1.33, jogando muito. E também uma média de 6% de 0.6964, que é muito alto. Agora, dos jogadores que estão pegando frio aqui, né? Estão congelando. Tem que destacar ele, que é o José Teodoro. O Zezão. O Zezão está de volta. Nos últimos dois jogos, duas derrotas, uma média de gol de 4.34. Ô louco, Zezão, faz isso. E olha o Galak aqui. O Auroslav Galak aqui no Hot and Cold. E pelos Cold, nos últimos dois jogos, uma derrota, uma no shootout. Uma média de gol de 3.98. E tem que destacar ele, tá pegando fio, a coisa tá feia em LA, como a gente já falou, que é o Jonathan Quick. Acho que o Jonathan Quick não tá mais tão veloz como antes, hein? Nos últimos 10 jogos, 2 vitórias, 7 derrotas, a média de gol de 3.29. E esse foi o momento Hot and Cold. Como tudo que é bom acabe, está chegando ao fim, mais um programa da Rádio Centerais, que é a sua, a minha, nossa rádio sobre o rock no gelo, e contou com a participação de Bruno Sader, que infelizmente não pôde gravar o restante do programa, teve que sair, enfim, acontece. Mas valeu aí, Bruno, grande abraço para você, para a galera também do Canadiens Brasil e para todos os blogueiros, todo mundo que acompanha aí no Fórum Centerais. Como disse, se você vai se cadastrar no Fórum Centerais, cadastre com a intenção de participar. Se tu não entender como funciona, manda um e-mail para mim, que eu te explico como é que funciona. Manda um e-mail para radiocentrais@hotmail.com, que eu explico como que funciona melhor os fóruns, o que que você tem que fazer para postar, tudo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos na semana que vem. Semana que vem, acho que voltamos agora depois do All-Star Break, com um programa especial falando até essa metade da temporada, as decepções, melhores times, quem a gente acha que ganha MVP e um monte de outras cositas más. Então é isso, galera. Deem o feedback desse programa, como sempre. Pra quem gosta de Rock no Gelo, quer acompanhar Rock no Gelo, legal, cadastre-se no Fórum Centrais e participe. Vocês vão adorar o Fórum Centrais, fórumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar Rock no Gelo do Brasil. E entre em contato com nós pelos outros meios de comunicação também. Vocês vão ficar agora com a música pedida aí pelo nosso amigo Rodrigo Brenner, torcedor do Rangers, aí do AC/DC, Rock and Roll on Train. Fiquem com essa música e lembro aí a todos que estiverem participando de um certo sorteio, ouça o programa até o final. É isso aí, galera, um grande abraço. Aqui foi Juan Valência e foi Bruno Sader e esta foi a
Rádio Central. We'll be right back.
Mas vamos começar o sorteio. É isso aí, galera. Voltando depois da música. Não é o que é uma pegadinha, né? Que a gente tem que fazer uma sacanagem também pra ficar mais legal, né? Mais competitivo aí esse sorteio, né? A gente vai dar o convite, obviamente. Não vou fazer sacanagem em questão disso. Espero que o NHL Torrents não faça sacanagem comigo. Mas o convite tá garantido. Mas a única sacanagem é que você tem que ouvir o programa inteiro. Então pode ser que eu ponha no começo o sorteio, pode ser que eu ponha no meio, pode ser que eu faça que nem hoje, que eu tô pondo no final depois da música ainda, né? Então essa é a única pegadinha que eu vou fazer com vocês. Bom, no último programa, infelizmente, o vencedor acabou não se manifestando, então teremos mais um sorteio. Milhões de pessoas estão aqui conosco, aqui no estádio Madison Square Garden, fazendo o nosso sorteio. Obviamente as Panicats estão de volta para jogar os milhões de folhetos para o alto. E vamos lá ao sorteio. Vamos lá. Abrindo aqui o envelope. Caiu aqui em cima da Panicats. Putz, tem que pegar lá, né? Fazer o quê? E temos aqui, vamos aqui abrir finalmente o envelope. Maravilha, hein? Fera. Enfim, temos aqui o vencedor desta semana é o nosso grande amigo, torcedor do Pittsburgh Penguins, Léo R. Foi o vencedor desta vez aí do NHL Torrents, deste convite. Se não se manifestar até o próximo programa do All-Star Game, vamos fazer um outro sorteio. E aí vamos ver quem ganha. Mais milhões e milhões de pessoas. Você ainda não participou, tem a chance de participar, caso o Léo aí não faça, o Léo R do Fórum Centrais não se manifeste. É isso aí, galera. Abração, até a próxima.